Estamos na abertura do encontro dos grupos de sustentação de Figueira. Estamos num momento de oportunidade, poderíamos dizer, única, dadas as conjunturas e o momento planetário. Agora, teríamos que buscar ver essas conjunturas e esse momento de uma maneira um pouco mais amadurecida. Teríamos que buscar isso dentro de nós, porque algo vem amadurecendo dentro de nós ao longo desses anos que estamos em contato com o ensinamento que está sendo transmitido a partir dos retiros e dos centros planetários. Então, como um fruto numa árvore, algo em nós está amadurecendo. Então, é este algo que nós temos que encontrar e começar a funcionar a partir daí, para que o processo possa ter o seu curso e esse fruto não se perca. A hierarquia tem pedido que nós coloquemos em prática o ensinamento que foi transmitido e que recebemos ao longo desses anos. Então, vamos ver hoje, recapitulando alguns pontos desse ensinamento e buscando nos situar no momento que estamos vivendo, como podemos colocar mais em prática esse ensinamento. Alguns dias atrás, estávamos numa reunião de oração e uma pessoa teve uma visão interna. E nessa visão interna lhe era mostrada uma flor que desabrochava. Essa flor desabrochava em três fases, em três camadas de pétalas. Então se abria uma primeira camada de pétalas e, naquele momento, diante daquela experiência, a pessoa compreendia intuitivamente, internamente, que aquelas pétalas simbolizavam a manifestação de Mirna Jade. E assim que essas pétalas se abriam num certo grau, as pétalas da segunda camada já começavam a se abrir também, e iam se abrindo, e essa segunda camada de pétalas simbolizava a manifestação, o desabrochar do centro Aurora. E à medida que as pétalas de Aurora se abriam, mostravam no seu centro outra camada de pétalas, que simbolizava a manifestação de Herx. Esta visão veio confirmar algumas outras indicações que vínhamos recebendo da parte da hierarquia para que nós assumíssemos de uma maneira mais consciente, mais adulta e mais austera a urgência da manifestação desses três centros. E como é isso? Se nós tivermos um corpo muito enfermo, alguém que está prestes a desencarnar, e teríamos que dar atenção a várias coisas no corpo. Alguns órgãos que não funcionam bem, alguns membros que estão enfermos ou estão em condições precárias de funcionamento. Mas coração tem que bater, o coração tem que pulsar. Os pulmões têm que ser capazes de respirar. E o sistema nervoso tem que poder estar ativo, porque ele é quem vai coordenar todas as ações e integrar todos os órgãos. Então, a hierarquia tem feito tentativas de manifestação do plano evolutivo. É assim que a hierarquia trabalha conosco. A hierarquia trabalha com impulsos e colhendo as respostas que damos a esses impulsos. Em outras palavras, não tem como prever. Existe aquilo que é o plano e existe aquilo que é a nossa resposta. Então, a hierarquia procura fazer o máximo para a manifestação do plano com o mínimo que nós damos, porque mesmo quando damos muito, nós, humanidade, não damos nada. Como humanidade, muito pouco. Então, é um exercício permanente de combinar possibilidades, tentando nos despertar para aquilo que seria nossa obrigação normal. Então, nós estamos num estado de consciência que nos colocou apartados da realidade planetária, não do ponto de vista dos noticiários, nem da economia, nem da política, nem dos assuntos sociais e nem ecológicos, mas do ponto de vista do universo, como o universo se relaciona com a Terra, com a vida terrestre e conosco, como a hierarquia, como esta representação, não, da consciência universal se relaciona conosco. Praticamente ignoramos aquilo que a hierarquia nos diz. Então, a hierarquia busca fazer o máximo e ir nos despertando para aquilo que seria algo que deveria ser normal para nós, uma obrigação. Vou dar um exemplo. Neste planeta, até hoje, quando alguém trabalha pela paz, realmente ganha um prêmio mundial, porque trabalhou pela paz. Deve ser obrigação de todos. Todos nós devíamos, 24 horas por dia, trabalhar pela paz. Não deveria ser algo tão excepcional que se ganhe um prêmio mundial. Então, os nossos conceitos estão um pouco distorcidos em relação àquilo que é o propósito do universo para a Terra. Propósito. Existe um propósito. E esse propósito, como ele vai se manifestar? Por exemplo, uma semente germina, existe um propósito dentro daquela semente. E esse propósito, combinado com todas as possibilidades, vai dar uma planta adulta ou não, vai dar novos frutos. Mas existe um propósito ali. Em tudo existe um propósito. Agora, esse propósito, à medida que germina, cresce, dá flor, dá fruto, no tempo é o plano evolutivo. E nós seríamos agentes do plano evolutivo. Seríamos manifestadores, todos, a humanidade teria essa tarefa no corpo do planeta de ser um agente da materialização, da manifestação do plano evolutivo, que é esse propósito dentro do tempo e no espaço. E nós não estamos nem interessados realmente nesse plano evolutivo. Ou, quando estamos interessados, isso todos nós, isso é a natureza humana, tanto assim que se está com a graça do universo trocando o código genético, porque a natureza humana foi por este caminho, se consolidou dessa maneira, por tantos motivos que nós já estudamos e que não vem ao caso agora. Mas a natureza humana faz assim, mesmo quando nos interessamos pelo plano, porque muitos de nós se interessam pelo plano evolutivo, não amamos o plano no grau suficiente para sermos aqui um prolongamento estável da hierarquia. Nós amamos mais a nós mesmos, as nossas coisas, os nossos compromissos, a nossa vida. Temos muito amor próprio, que, como diz o ensinamento, não há séculos, esse amor próprio tanto impede que possamos receber o amor de Deus, porque estamos cheios, o cálice está cheio. Então, teríamos que aprender a nos esvaziar para sermos preenchidos desse amor de Deus, deste amor, deste propósito, e possamos ser agentes da manifestação, do bem, da harmonia, da beleza. E hoje, especialmente, num período de urgência planetária. Então, como estávamos dizendo, num momento de urgência, ao socorrer um corpo moribundo, vamos cuidar do coração, dos pulmões, do sistema nervoso, o cérebro não pode parar. Então, a hierarquia vai mudando de estratégia à medida que se relaciona conosco. O plano vai se adaptando à nossa resposta ou a nossa falta de resposta. Então, a hierarquia anunciou que é premente, é mais do que urgente, é premente que Mirna já, que já está materializada num grau importante para o seu funcionamento, Figueira é uma externalização de Mirna já, Aurora e, em seguida, Erques, devem estar materializados. Deve haver uma projeção no plano físico com uma atividade física que envolva os seres humanos participando e que exprima, num certo grau, a atividade do centro planetário. Então, o centro planetário está na outra dimensão, mas ele encontra aqui um espelho para projetar a sua luz e refletir a sua luz para a consciência terrestre. É como se nós tivéssemos um projetor de um filme, e esse projetor, para que ele esteja ligado e ele projete as imagens do filme e nós possamos assistir essas imagens, precisa de uma tela. Essa tela é a manifestação do centro planetário aqui. Essa tela é Figueira, é Aurora, é Erques, manifestado. Enquanto não tem manifestação, não tem atividade com vida consagrada, não tem onde o centro se projetar no grau necessário para estes tempos, que são de urgência. Então, sabíamos, por informações anteriores, que devíamos ter monastérios em cada retiro. Mas, dentro do transcurso do tempo, é necessário priorizar. Então, a indicação é até que se suspenda temporariamente alguns monastérios ligados a outros retiros, para que a nossa energia, a nossa atenção e a nossa dedicação se concentrem na manifestação de Aurora, que é aquela segunda camada das pétalas, para, em seguida, manifestarmos Erques. Por quê? Para o processo planetário é premente que Mirna já, Aurora e Erques estejam manifestados. Então, vamos buscar compreender um pouco o que é isso, com base, inclusive, no ensinamento que já recebemos. Temos no glossário esotérico que existem, dentro da consciência planetária, três centros maiores. Três centros que simbolizam a trilogia das energias no cosmos, não? Sabemos que existe um arquétipo de pai, filho, mãe. Não, isso é algo que é simbólico e é real, não como manifestação. Então, esses três centros maiores regem toda manifestação planetária, a partir dos centros planetários. E esses três centros maiores são Mictlan, que é o centro regente, Aurora e Erques. Agora, por analogia, podemos compreender Mictlan, esse centro regente, onde se torna ativa a energia feminina, não? Para este ciclo. Mictlan poderia estar simbolizado como atividade neste corpo planetário com o sistema nervoso central, todos os órgãos da cabeça, medula, espinhal, o sistema nervoso central. É aquilo que guarda o propósito e dissemina esse propósito para todo o corpo. Agora, esse sistema nervoso central tem o seu prolongamento no sistema nervoso periférico. Todos os nervos que, inclusive, possibilitam que um corpo esteja ativo, funcione, tenha movimentos, mobilidade. Essa parte motora, esse sistema nervoso periférico, com toda a sua ramificação, estaria simbolizado por Mirna Jad. Porque Mirna Jad, de um certo ponto de vista, é como um prolongamento de Mictlan. Mirna Jad sintetiza para a humanidade a energia dos três centros maiores. Então, como se Mirna Jad fosse, para a humanidade, esse sistema nervoso todos os nervos, as redes de nervos pelo corpo inteiro. E não é por acaso que Mirna Jad manifesta rede de cura, manifesta rede de serviço, manifesta rede dos grupos de estudo, manifesta rede da difusão. São redes, são grupos que se espalham, se ramificam dentro do planeta, em vários países, em vários estados, em várias cidades, porque a tarefa de Mirna Jad é levar aquele propósito dos três centros maiores, distribuí-los, manifestar, fazer o corpo ter movimento, o corpo agir de acordo com o propósito, transmitir o ensinamento, tudo isso que está na Erdin, está em todas essas redes. Então, dentro desta manifestação prioritária desses três centros, Mirna Jad está aí como prolongamento de Mictlan e como esta base para que os outros centros se manifestem, se externalizem. Em seguida, viria Aurora, que, como sabemos, Aurora tem a tarefa bem específica de lidar diretamente com as forças do mal. São essas forças involutivas que existem e que estão amplamente ativas em todos os setores da vida planetária. Então, Aurora é o centro planetário que tem esta tarefa, esta energia guerreira. Todos os centros se interrelacionam e compartilham de todas as tarefas, em graus diferentes. Mas para cada tarefa existe aquele centro que é o regente da tarefa. E Aurora tem essa função de lidar diretamente com as forças do mal, como lidava Irmão Pio, por exemplo, Muriel, que é uma hierarquia de Aurora, e que, na sua última encarnação, lidava bem diretamente com essas forças, como sabemos pelos relatos. E para o transcurso do processo planetário, é fundamental, por sua função vital de coração, que a Aurora esteja ativa, existindo, materializada no plano físico, porque este coração tem que pulsar. Porque a energia que essas forças não conhecem é aquilo que se chama energia do amor crístico. E essa energia deve ser transmitida por Aurora de uma maneira específica para este momento planetário. A Aurora é o ponto do corpo como coração que deve dar o ingresso desta energia crística no planeta neste momento de uma determinada maneira bem específica para estes tempos. Se a Aurora não existir no plano físico funcionando, isto não é possível, porque nós não cumprimos a nossa parte. Então, significa que o coração devia estar forte pulsando e não vai estar. Vai estar parcialmente, com arritmia, porque nós não chegamos lá, ficamos cuidando de outras coisas. Está claro? E Erx pode ser simbolizado neste corpo, nesta analogia, pelos pulmões. O corpo tem que respirar. E Erx é esse respiro. Erx é um portal para o ingresso da vida cósmica e da consciência cósmica no planeta. Erx é um prolongamento da cura de Aurora. Então, por intermédio das antenas de Erx, dos espelhos de Erx, dos portais de Erx, dos templos de Erx, ingressa no planeta, numa certa voltagem, a consciência cósmica aqui no planeta, para que aquilo que é cósmico consiga estar aqui dentro da consciência planetária, precisa de um âmbito. Esse âmbito é Erx. Então, é esse pulmão que traz esse ar, que é universal, para dentro do corpo. E, ao expirar, relaciona a vida terrestre com a vida cósmica. Então, Erx ativo é fundamental, pelo menos. E os pulmões têm que respirar para que o corpo continue vivo, para completar a sua transição. Não estamos nem dizendo dos outros retiros, não, que estão sob a égide de Mictlán, essa coluna vertebral dos 13 retiros da rede do tempo, que é a coluna vertebral deste corpo, que são 12 discos solares, mais o 13º de Mictlán, como já estudamos, e o de Mictlán regendo esses 12, são essa coluna vertebral, esse sistema nervoso que está aí, que deve se integrar, está tudo aí. Mas para que isso esteja ativo e existindo na nossa dimensão, precisa da nossa participação. Então não basta nós sabermos disso e fazermos outra coisa. Precisa nós assumirmos isso sem mérito nenhum. Não vai ser uma boa ação nossa. É uma obrigação, como membros da humanidade, de assumir a nossa parte no corpo do planeta. Então, aí, como Mirna Jade, que são esses neurônios que se espalham por todo o corpo, temos que tornar materializado e existindo, colaborar para que Aurora e Herques existam, estejam ativos no plano físico da nossa dimensão, com os trabalhos de cura, com os retiros, com tudo aquilo que o centro planetário deve manifestar. E isto não é para o nosso benefício, não é para nós termos um bom momento em Aurora ou um bom momento em Herques, para, quem sabe, nós podermos avistar as naves em Herques ou as luzes da cidade, quem sabe, se projetam no horizonte. Não é para nós isso. Isto é para mudar a história da Terra, porque nós precisamos dar um giro no leme deste barco, porque isso está nas nossas mãos. Nós viemos para isso e esquecemos. E quando lembramos, não assumimos, porque temos mais amor próprio do que amor ao plano. Isso não é demérito para ninguém, então não estamos falando mal de ninguém, nem colocando a culpa em ninguém. Isto é a natureza humana. Então nós nos rendemos à natureza humana em vez de nos rendermos a um amor arrebatador, a uma loucura santa, como reza o atributo do monastério. Então precisamos ter coragem de, nos poucos momentos que restam, porque os tempos encurtam, nós realmente colocarmos como prioridade aquilo que é prioritário. Não para nós, não para os nossos grupos, para a vida terrestre. Esta flor tem que desabrochar. Porque depois dessa flor, nós temos toda a coluna vertebral com os 13 retiros da rede do tempo para manifestar. Será que chegaremos lá? Depende também de nós. Depende de nós vermos, assistirmos todo esse processo de um outro ângulo. Sairmos de dentro de nós. Como esses sonhos, não? Temos repetido isto muito. Em vez de estarmos dentro do sonho, vamos estar de fora do sonho nos assistindo. E aí vamos ver de fora, de um outro ângulo. E assim, de uma maneira mais ampla, mudamos a perspectiva, muda o ângulo, e aí mudamos a nossa relação com as nossas prioridades, com as coisas que parecem que são tão importantes para nós, diante de uma importância maior, aquilo se redimensiona. Nós somos curados com isso. Então, estamos neste momento. Neste momento, num ciclo planetário que antecede o 8 de agosto, que é quando, sabemos, a cada 8 de agosto se abre um ciclo até o 8 de agosto seguinte. Então, o impulso que a hierarquia planetária emite para o planeta em agosto é um impulso que vai se desdobrar em todo o ciclo de um ano, que um ano é um século pelo menos atualmente. Um ano acontecem muitas coisas. Quantos milhões de litros de petróleo que estão sendo derramados por dia no Golfo do México? Por dia. Os animais sendo assassinados, tudo aquilo que sabemos que acontece, que é o pão de cada dia nesse planeta. Se reuníssemos toda essa energia conscientemente para o bem, oferecendo para a hierarquia, que transformações ocorreriam? Já viram o cristal da água, quando a água é congelada, antes da oração e depois da oração, como a água se transforma com uma simples oração? Imagina se orássemos de verdade. Bem, além de orar, que é a base para nós construirmos este contato com a hierarquia e sermos aqui o prolongamento, além de orar, temos que vigiar e manifestar. Manifestar. Somos agentes da manifestação. Quando a aurora começar a estar funcionando, começa a mudar o circuito dentro do planeta. Porque a aurora é o centro por onde certa carga psíquica, certa carga de forças polarizadas negativamente, ou forças do mal, vai poder sair da coordenada planetária. Então, à medida que a aurora começa a funcionar, é como se um órgão enfermo começasse a ser drenado. Então, à medida que ele vai sendo drenado, que ele vai se esvaziando de todo aquilo que se acumulou nele, toda aquela secreção, toda aquela atividade, ele começa a ter mais capacidade de resposta, de recuperação. E, em seguida, a Erques. Então, nós estamos hoje, inclusive, num encontro que não é casual, que o encontro dos grupos de sustentação seja antes do 8 de agosto, porque a nossa resposta vai entrar na semente que vai germinar em agosto. Isso já é algo inspirado pela hierarquia. Nós teríamos que ver qual é o máximo de resposta que podemos dar para o céu, para o universo. Porque isso que nós emitirmos agora, nós emitirmos nesse dia e levarmos a cabo como compromisso com o plano evolutivo, não é compromisso com uma pessoa, com outro, com um grupo, com outro. É o compromisso com o plano evolutivo. É por amor ao plano. É o amor ao plano que nos reúne. Nada mais. Não temos nenhuma promessa entre nós, nenhum compromisso, nenhuma cobrança. Estamos reunidos por amor ao plano. Porque as nossas almas escutaram o chamado e conseguiram nos conduzir de alguma maneira, por pretextos diferentes, histórias diferentes, nos conduzir aqui no plano material, nos colocar lado a lado, para que possamos, com a hierarquia, suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Quem vai suportar? Se não forem os seres que estão ligados de alguma maneira aos centros planetários? Quem vai sustentar o planeta? Onde estão os guerreiros de Mahindra, os guerreiros orantes de Mahindra, os guerreiros da paz? Onde estão ou onde estamos? Oramos, mas depois vamos cuidar da nossa vida. O momento é de urgência. Vamos dar um exemplo. Se estivéssemos diante de uma represa, um lago, temos usado essa analogia, e estamos ali cuidando da represa, trabalhando na jardinagem em torno da represa, trabalho positivo, harmonioso, estamos fazendo bem, tudo ótimo, somos uma boa pessoa. E, de repente, tem uma criança que está se afogando na represa. E o que vamos fazer? Vamos continuar cuidando do jardim, ótimas pessoas, ou vamos salvar aquela criança? Diante de uma urgência, a nossa decisão, a nossa prioridade, a nossa dedicação muda. Mudou. Tem alguém dependendo de nós para continuar vivo. Existem almas necessitando ser resgatadas, almas encarnadas e almas desencarnadas, que estão presas em subdimensões infernais, para usar um termo compreensível, num baixo astral, presas em sofrimento, em incompreensões, em núcleos de obscuridade muito intensos que nem imaginamos que existe, nem imaginamos. Então, Mahindra, para levar a sua luz ali, dentro de um karma que é planetário, humano, porque fomos nós que engendramos, ela precisa que tenham representantes da humanidade como agentes da sua energia, porque nós temos que ser agentes da transformação desse karma. Ela já disse isso expressamente. A hierarquia não pode entrar aí se nós não abrirmos a porta. Compreendemos isso? Vamos continuar cuidando do jardinzinho bonito, com as flores, a minha vida ótima. Ajudo na creche uma vez por semana, vou na audição de CDs toda segunda-feira, faço parte da rede de oração, entro no site da Erdim, mas fico fazendo o meu jardinzinho. E a criança está se afogando na represa ao lado, na minha frente, na porta do meu prédio. E eu estou no jardinzinho. Somos todos nós. É o letargo da consciência humana. E Mahindra, que é o próprio universo se relacionando com a Terra, na misericórdia, na compaixão, na transmutação de todo esse caldo psíquico negativo, aguarda uma resposta nossa. Recentemente, Mahindra transmitiu, isso foi dito para os grupos, orem, orem, para que seja evitada uma guerra nuclear. E muitas pessoas oraram. Então, está bem. Agora, qual é o ponto central que nós estamos tentando tocar neste momento, nesse estudo? Qual é o cerne da questão? Onde está a resposta que Mahindra aguarda de nós? Porque oramos, repetimos a oração. Às vezes estamos orando, estamos com a mente outra coisa. Às vezes estamos orando com o coração. Somos oscilantes, instáveis. Qual foi o grau que a compreensão é algo que emerge, não? Emerge da consciência, emerge no coração. É mais que uma reflexão. Quando refletimos, de repente silenciamos, não refletimos, criamos uma condição mental, inclusive, e esta condição possibilita que emerja uma compreensão. A compreensão vem de outro plano, não vem do raciocínio. E qual foi o grau que emergiu em nós uma compreensão do que significa nós podermos evitar um confronto nuclear? No fundo, nós nem acreditamos que podemos. Oramos porque Mahindra pediu. Muitos grupos são devotos, são obedientes. Em que grau que nós compreendemos que uma atividade orante, unida, decidida, positiva, determinada e que realmente coloca nas mãos da hierarquia toda a nossa devoção, pode evitar uma guerra nuclear? Nós oramos, mas não acreditamos nisso realmente. E as coisas do dia, os nossos compromissos, a conta no banco, abrir o e-mail na internet e cuidar da casa para que o almoço esteja na hora, isso nos ocupa mais a consciência. Procurem dentro de vocês. Isso nos ocupa mais do que evitar uma guerra nuclear. Se nós compreendêssemos, nós pararíamos a vida e vamos dizer não. Não vai haver uma guerra nuclear. Eu, como representante da humanidade, com um dom que Deus me deu, digo não vai haver. E oro, coloco a minha energia ali em oferta para a hierarquia, que recebendo o nosso sim, tem o poder de criação de intervir e transformar o andamento desta roda kármica que está se precipitando na vida planetária. Não acreditamos, não acreditamos. É assim ou não é? Realmente, porque se compreendêssemos, aquilo seria prioridade das prioridades. Então, a hierarquia aguarda uma resposta nesse sentido, de que no nosso interno, no nosso mundo interno, acenda uma luz do bem, prioridade. A minha vida está ali. O resto é acréscimo. O resto vem por acréscimo. Busca primeiro o reino de Deus dentro de você. O resto é acréscimo. O resto vem por acréscimo. Não acreditamos. Não acreditamos. Cuidamos das 99 coisas e não fazemos aquela única que seria necessária. Percebe o que seria grupo de sustentação? É mais do que sustentação de figueira. É mais do que sustentação de aurora. É mais do que sustentação de Hermes. É mais do que sustentação dos monastérios, da ordem, graça e misericórdia, nos retiros. É a sustentação da vida planetária. É a sustentação da transição da vida planetária por amor, não por obrigação. Por amor, porque é o amor que traz a compreensão. Então precisa de amor na consciência. É isso que a hierarquia espera de nós. E tem 23 anos que estamos escutando CDs. Temos que ativar esta molécula do amor na consciência, porque não dá tempo de esperar mais. Não dá tempo. Temos que parar de nos preparar. Quando vamos viajar de avião, tem o preparo, tem a espera, e uma certa altura temos que ingressar no avião. Senhor fulano de tal, queira comparecer no portão número 2010. Porque o avião vai decolar. Se nós não entrarmos, o avião vai decolar. Chega de preparo, não dá mais tempo. Vamos, como estamos, se possível, sem bagagem. É assim que funciona. O nosso sim é mais do que uma colaboração. Todos nós colaboramos. É mais do que isso. Não é eu ajudar o grupo de Aurora. Estou fazendo uma boa ação para aqueles que estão lá. Não é isso, nem ajudar o grupo de Figueira ou o grupo de Hermes. É eu cumprir a minha parte no plano. Percebe que é diferente? Eu não estou ajudando aqueles que estão lá. É a minha parte que eu assumo. E a minha parte é colaborar na manifestação do plano. Então, nesta orquestra, cada um de nós tem uma cadeira com a partitura na frente e temos um instrumento com a partitura que nos cabe. Se nós não nos assentarmos ali, pegarmos o instrumento e tocarmos, a cadeira fica vazia. O regente tem que adaptar a partitura, porque não vieram os músicos. Então, são tempos de rara oportunidade, porque a ajuda que está disponível para nós cumprirmos a nossa tarefa é uma ajuda que nunca esteve disponível no grau, na intensidade e na qualidade que está sendo disponível agora. Precisaríamos usufruir desta dádiva de estarmos reunidos no plano físico e termos noite de sono, momentos de reunião, de estudo, de atualização, para que do nosso interior, da nossa alma, possa vir algo, que nós estejamos disponíveis para ouvir a nossa alma, que ela possa nos dizer o que temos que fazer, como temos que estar diante desses tempos que estão se precipitando. E existe a parte da materialização dos centros planetários, prioritariamente, Mirna Jad, Aurora e Erx, não aquela flor que foi vista interiormente, em três camadas de pétalas. E existe a atividade do plano evolutivo. Grupos de oração, grupos orantes, verdadeiros, a rede de cura, a rede de serviço, a atividade dos monastérios, orante, também no serviço, de irmos onde está a pobreza mais pobre, onde está a escuridão mais escura, onde está a fome mais impensada, levar a luz onde a luz não está. Isso é nossa tarefa também. E isso não exige recurso. Às vezes, sim, mas exige participação. Então, não basta eu dar um pouquinho do salário que eu tenho e ajudar alguém que trabalha. Já é muito bom, é muito necessário. Mas eu preciso ir lá, estar com aquele irmão que está na rua, que está na creche, que está perdido. Eu tenho que ajudar a resgatar, tenho que ser um guerreiro de Mahindra, de Samana. Tenho que sair do meu conforto, da minha poltrona. Porque a vida planetária exige. Nós estamos tropeçando com as pessoas caídas nas ruas e nem vemos, porque estamos com a cabeça em outras coisas. Então temos que ir em direção à necessidade. Esta é a lei. Atender à necessidade, aquilo que é real. Nossos irmãos estão morrendo de fome. Quantas refeições fazemos por dia? Como nos sentimos quando o almoço atrasa? Ou quando o alimento não tem o paladar que nos satisfaz? Nossos irmãos estão morrendo de fome pelas ruas das cidades onde transitamos. Percebem? Como precisa ter amor na consciência. Temos que acender essa partícula. Isso é uma alegria, isso é uma libertação. É o que as nossas almas almejam. É o que o universo veio trabalhando há encarnações. Tem que dar certo. Amor na consciência. Cristo em nós. Amor na consciência. Samana em nós. Amor na consciência. Não sou eu que vivo. É Cristo, Samana, que vive em mim. Como disse Paulo de Tarso. Estamos, então, às vésperas do 8 de agosto, estamos com as hierarquias reunidas, porque é isso que está acontecendo. Cthulhu, Senhor do Mundo, passou por Mirna Jad, passou por Aurora, junto com representantes da Confederação, estiveram avaliando a nossa resposta, as nossas possibilidades para o ciclo seguinte. Então é como se eles estivessem em torno de uma mesa com aquilo que eles têm disponível para compor a semente do 8 de agosto. O que oferecemos, além das conjunturas kármicas que são inerentes ao processo planetário, e da graça cósmica que é inerente a esta misericórdia do universo. E ali, a mesa onde eles colocam as nossas possibilidades, não precisa ser uma mesa muito grande. Porque, segundo disseram, o número de pessoas com os quais, pessoas significa almas encarnadas, não? Prolongamentos até o plano físico, não só de boa intenção, pessoas com as quais a hierarquia conta, está diminuindo. Então, as fileiras desse exército estão diminuindo. Isso foi dito pela hierarquia há uns 2 meses atrás. Será que vamos observar isso e não vamos fazer nada? O que significa a hierarquia contar conosco? Significa nós termos a coragem de ouvir o coração, porque a hierarquia nos fala o coração, nos fala ativando o amor na consciência e obedecermos. Não é nada complicado. E vejam bem, quando Figueira surgiu no plano físico, quase que imediatamente a manifestação de Figueira, o princípio da manifestação de Figueira, ou seja, ao desabrochar dessas pétalas de Mirna Jade, fez parte o surgimento de um grupo de espelhos, que eram seres, alguns de nós, que estavam ofertados para essa tarefa em devoção e entrega de sintonia com os espelhos. E dentro dessa atividade surgiram os cânticos, que eram cânticos de afinamento da nossa sintonia grupal, de devoção, de união da nossa essência com a essência do cosmos. E esses cânticos eram usados no início mais restritamente, depois pelas pessoas mais estáveis em Figueira, e depois os cânticos passaram para o coral. E alguns estão naquele primeiro CD do coral de Figueira. Existe um cântico que se chama Destas Colinas. E vejam o que diz o cântico. Destas colinas partiu. Colina é simbólico de um certo estado de consciência. Né? Destas colinas partiu o meu canto de harmonia. O Senhor Supremo, já o ouviu e mandou-me a sintonia. Busco a pureza do ser no maior recolhimento, sacerdote do dever, na alegria e sem lamento. Isso deveria ser a nossa tarefa. Busco a pureza do ser, no maior recolhimento, sem dispersão. Sou sacerdote do dever, qual é o nosso dever? Com o universo. Sacerdote do dever, na alegria e sem lamento. Boa prova, não? E o cântico continua. Do retiro onde me encontro, o retiro é uma região nossa, na consciência, estamos ali, retirados, em retiro e em vigília. Do retiro onde me encontro, louvo ao Pai e à sua lei. Louvo ao Pai e à sua lei. Temos aqui um manual, é só seguir. Louvo ao Pai e à sua lei. Em meu ser não há confronto. Filho beato eu serei. Parece simples, não? A figueira me dá paz. Alimento-me da fé. Minha mão um sinal faz. É uma saudação à Irmandade. Minha mão um sinal faz. Minha alma tua é. Aqui está a coisa. Quando chegou nessa estrofe, cuidado, porque nós estamos nesse ponto. Se vamos cantar essa estrofe ou não. Porque até aqui chegamos, nesses 23 anos. Agora, temos que cantar. A figueira me dá paz, alimento-me da fé. Isso é para agora, temos que cantar. Minha mão um sinal faz. O que significa isso? A confederação saúda da seguinte maneira. A mão esquerda sobre o centro cardíaco, mão esquerda pousada sobre o centro cardíaco e a mão direita elevada em sinal de saudação. Assim saúda a confederação e assim ela nos instrui. E assim Saruma saudava as naves no Vale de Erques quando Saruma estava no plano físico. Então, assim temos que saudar a confederação. Temos que dizer sim, eu aceito. Sim, eu persisto. Sim, a confederação ao plano evolutivo. A figueira me dá paz. Alimento-me da fé. Minha mão um sinal faz. Minha alma tua é. Olha, falou essa última frase, está perdido. Fez a entrega, o universo escutou, aí pronto. E qual é a estrofe seguinte? Olha, isso tem 20 anos que foi escrito, hein? juntos, ou seja, nós e o universo, cantamos agora em tua glória e harmonia. Juntos cantamos agora em tua glória e harmonia. Por ti clamamos aurora, eis a nossa sintonia. Então está na hora, foi profetizado. Então, essa estrofe que temos que cantar, fazer a nossa entrega, a figueira me dá paz, a figueira já nos dá paz, já desabrochou. Alimento me dá fé, hoje sem fé não sobrevivemos. Não é teórico, é vivência da fé, tem que ser louco, como Francisco de Assis. Minha mão um sinal faz, saúdo a confederação. Minha alma tua é. Olha, temos que anotar essa frase, tem que ser um mantra. Minha alma tua é um mantra. Para esses dias, imprescindível. Juntos cantamos agora, em tua glória e harmonia. Por ti clamamos, aurora, eis a nossa sintonia. Nosso preceito, dizemos, é amar esta lei primeira. A lei primeira é o Pai, é esta origem do universo, ou lei do amor. Então temos que amar o amor. Nosso preceito, dizemos, é amar esta lei primeira. Seguir direito queremos, não é seguir de qualquer maneira. Seguir direito queremos a voz, voz que transmite o ensinamento, e a lei justiceira. E ao final, o cântico faz uma saudação a Mayuma, que é a regência solar, a consciência que está regendo o processo planetário de purificação. Bom, vemos que estamos diante de um momento importante, definitivo e definitório. Em que grau que vamos deixar-nos esvaziar do amor próprio, do temor, do medo do futuro, e vamos nos lançar neste amor a Deus, amor ao universo. Nós vamos dizer, minha alma, tua é. E aí vamos juntos cantar e manifestar a aurora. Eis a nossa sintonia. Essa é a nossa sintonia agora. E depois de aurora, Erques. E depois de Erques, saberemos o que os irmãos vão nos dizer. No princípio do século, Mahindra, por meio das projeções da Virgem em Fátima, para aquelas três crianças, os três pastores, levou uma certa parcela da população mundial a orar devotamente e, por meio dessa devoção, ela conseguir transmutar as causas, o transcurso e os efeitos daquela guerra que estava acontecendo. Porque a guerra realmente não é isso que acontece aqui fora. A guerra realmente é o que se passa nos planos sutis. O confronto entre as forças nos planos sutis. E quando aquilo é absorvido e transmutado, a guerra no plano físico se resolve, termina. E estamos num momento delicado do planeta. Então, onde está o nosso coração? Minha alma tua é. Temos que refletir, não? Estão dispostos a entoar este cântico? Juntos? Sermos uma sustentação não de um setor, não de um grupo. Sermos a sustentação das correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Isso significa eu ser louco de Deus, porque não sabemos o que o universo vai nos pedir. Mas isso agora é premente. Nós sairmos do nosso jardinzinho e salvarmos aquela criança que está se afogando. Isso vale a nossa ação Isso vale o nosso amor na ação e na oração. Isso vale a nossa atividade mental, onde colocamos o nosso pensamento, o nosso interesse. Isso vale a nossa decisão de vida, se vamos ser, ou em que grau vamos ser, um prolongamento da hierarquia aqui. Não sou eu que vivo, é Cristo, é o amor universal que vive em mim. Que dádiva seria isso? Quão necessário no planeta? Seria muito importante nós recordarmos a instrução que está nesse livro Aurora, Essência Cósmica Curadora. Vamos ver que Aurora, em 3 de março de 1976, ou seja, logo depois que começou o último ciclo daquele século, não, porque até então os ciclos eram de um século com 4 partes de 25 anos. Então, os últimos 25 anos eram a partir de 1975. Sim? 1975. Em 3 de março de 1976, Aurora rasgou o véu da consciência planetária, fazendo uma explosão inexplicável numa árvore lá na região de Salto, no Uruguai, na árvore Umbu. E, a partir de então, começou uma forte manifestação das naves e dos seres de Aurora no plano físico. Foi o primeiro centro. De 76 para cá, quanto tempo passou? Então, volta acima da espiral, estamos tendo nova oportunidade num momento de emergência. Juntos cantamos agora, em tua glória e harmonia, por ti, Senhor Supremo, clamamos, Aurora, eis a nossa sintonia. Está bem?